Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente audiência pública busca discutir os temas em foco no evento Rio Mais 20, com ênfase no assunto Inovação para a Sustentabilidade, em atendimento ao requerimento número 7 de 2012 da CMA. Convido os senhores expositores a tomarem assento à mesa. O senhor Carlos Nobre ainda não chegou. O senhor Paulo Moll Júnior, diretor de Inovação da Confederação Nacional da Indústria, CNI. O senhor Henrique Lian, gerente executivo de Relações Institucionais do Instituto Etos. O senhor José Carlos Barbieri, professor da Fundação Getúlio Vargas. Informo que a financiadora de estudos e projetos FINEP encaminhou um ofício número 5.487/2012, justificando a ausência do seu presidente Glauco Arbix. Informo ainda que os professores José Lida Veiga e Ana Romanelli justificaram a ausência. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Esse é mais um debate que a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal realiza discutindo as questões que serão tratadas na Rio Mais 20. Já tivemos uma série de debates aqui, tivemos a presença da ministra do Meio Ambiente, deveremos ter ainda, no dia do Meio Ambiente, aqui a presença do secretário-geral do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Arjen Steiner, e na próxima terça-feira o nosso debate será sobre cidades sustentáveis. Eu tenho dito que, além das questões internacionais que estão em debate, e a nossa expectativa é que possamos avançar na declaração de chefes de Estado e chefes de governo a ser assinada no Rio de Janeiro, no sentido de fixação de metas claras de desenvolvimento sustentável, o Brasil tem uma grande responsabilidade, por ter sido o anfitrião da Rio 92, considerada uma conferência de muito sucesso pelos desdobramentos que produziu, como a Convenção do Clima, a Convenção sobre a Biodiversidade, a Convenção de Combate à Desertificação, a Agenda 21. Mas o Brasil também tem uma grande responsabilidade por ser o anfitrião desta convenção e por estar assumindo um protagonismo cada vez maior no cenário mundial, como um país que, nos últimos anos, conseguiu aliar crescimento econômico com redução das desigualdades sociais, redução da pobreza, redução do desmatamento num ambiente de consolidação da democracia. Mas nós temos imensas oportunidades e, ao mesmo tempo, temos imensos desafios pela frente. Um dos desafios é como o Brasil agregar valor à sua produção industrial, como ampliar a participação da produção industrial no produto interno bruto brasileiro. Muito tem se falado, tem se discutido, se debatido sobre o processo de desindustrialização do país. E é claro que nós temos aí uma série de fatores que provocam isso, mas também é claro que precisamos investir bastante em inovação tecnológica para dar competitividade à indústria brasileira. No que se refere à agenda da sustentabilidade, também tenho convicção de que a inovação é um instrumento fundamental, intersetorial, transdisciplinar, mas absolutamente indispensável para garantir a construção de uma sociedade sustentável. Ainda há pouco, nas discussões sobre o Código Florestal, eu me referi a esse dado agora há pouco, conversando com os professores aqui na sala da comissão, a Embrapa trouxe um dado muito relevante. Nos últimos 35 anos, o Brasil aumentou a sua área plantada algo em torno de 48% e aumentou a sua produção em 268%. Isso demonstra claramente que a forma mais inteligente, mais sustentável, mais efetiva, mais eficiente de reduzir a pressão sobre novos biomas é investindo em ciência, tecnologia e inovação, é aumentando a nossa produtividade através da inovação, sem precisar avançar sobre novos biomas. Outro dado trazido aqui pela Embrapa, que mostra a importância da inovação tecnológica, apenas para dar alguns exemplos, é a extensa área utilizada no Brasil hoje pela pecuária extensiva, em torno de 200 milhões de hectares, com a produtividade muito baixa, de apenas uma unidade animal por hectare. O que nos leva a concluir que, se o Brasil, nos próximos 20, 30 anos, conseguir dobrar a produtividade da nossa pecuária, com o mesmo rebanho, nós teremos aí 100 milhões de hectares disponibilizados para o avanço da agricultura, para o avanço da agroenergia, sem precisar avançar sobre novos biomas. Entre os desafios colocados para uma economia mais sustentável, um outro exemplo do que a inovação pode produzir é o exemplo da descoberta da pesquisadora da Embrapa, Joana Dobenheim, que descobriu há anos atrás desenvolveu uma bactéria que fixa nitrogênio no solo, permitindo que o Brasil possa fazer uma economia enorme na utilização de nitrogênio, nitrogênio esse que, mal utilizado, inclusive, é um dos grandes emissores de óxido nitroso, que contribui enormemente para o efeito estufa. Apenas são alguns exemplos do que a inovação tecnológica pode contribuir para uma economia sustentável. E esse é o nosso debate de hoje. Portanto, mais uma vez, quero agradecer a presença dos nossos convidados e vamos conversar ouvindo o senhor Henrique Lian, gerente executivo de Relações Institucionais do Instituto Etos. Agradecendo a presença da senadora Vanessa Gresiotin e dos senadores Jorge Viana.
Muito bom dia a todos. Senador Hollenberg, em nome do Instituto Etos, quero agradecer a oportunidade de compartilhar aqui na comissão um pouco da nossa análise sobre o papel do setor empresarial rumo a Rio Mais 20, especificamente na questão da inovação. Começaria situando a Rio Mais 20 numa linhagem de conferências de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que, apesar de algum conjunto legislativo robusto de direito internacional que elas vêm produzindo, ainda não interlocutaram de fato com a chamada economia real. Assim, a primeira conferência, a Conferência de Estocolmo, há 40 anos, 1972, que foi uma conferência de meio ambiente humano, ou seja, uma primeira preocupação em trazer o elemento social à discussão ambiental e uma proto-conferência de desenvolvimento sustentável. Desta conferência, houve produtos relevantes, como um acordo, uma convenção de meio ambiente, como a fundação do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mas os seus acordos não foram implementados no seu limite, porque a economia real ia numa outra direção, muito em função das crises do petróleo de 1973 e 79. 20 anos depois, a Rio 92, na época Eco 92, ou Cúpula da Terra, produziu o maior corpus de acordos sobre desenvolvimento sustentável. A Agenda 21, os princípios do Rio, três grandes convenções: desertificação, mudanças climáticas e biodiversidade. Também não houve uma implementação no limite desses acordos, dessas convenções internacionais, porque a economia real, a chamada economia real, ia também numa outra direção, na direção da desregulamentação da economia. Mais 10 anos se passaram, a Conferência de Johannesburgo, em 2002, concluiu que já havia convenções suficientes, que o que era preciso era construir um caminho, um roadmap de implementação dos acordos já assumidos. Entretanto, mais uma vez, a economia real ia numa outra direção, na direção da financiarização que levaria às bolhas de 2008 em diante. Agora, nós analisamos que a Rio Mais 20 se coloca num outro momento histórico, no momento no qual a economia global está em depressão. Há uma crise que não é apenas econômico-financeira, é uma crise alimentar, é uma crise ambiental, é uma crise climática, é uma crise política, é uma crise ética, enfim, é uma crise do modelo de desenvolvimento que se coloca, portanto, como uma excelente oportunidade de que os chefes de Estado e os atores da sociedade civil, incluindo as empresas, repensem o próprio modelo de desenvolvimento. Nesta linha, a Rio+20 teve inicialmente três grandes temas a serem debatidos. Uma avaliação de 20 anos, desde a Rio 92, o tema da economia verde no contexto da erradicação da pobreza e a governança para o desenvolvimento sustentável. Sendo que o primeiro tema já foi abandonado, porque não haverá tempo nem fôlego suficiente para mais uma avaliação. E, no momento de crise, é preciso avançar e avançar com rapidez. E chegamos nesse tema-chave da conferência, tema polêmico da economia verde, já glosado pelo bloco dos países, o G77 mais China, que na verdade são 134 países, acrescentando o elemento, inclusive com o apoio do Brasil, no contexto de erradicação da pobreza. O que seria então essa economia verde? Na nossa análise, a tal economia verde tem início muito antes, tem início lá atrás, contemporânea de Estocolmo 72, na verdade, do primeiro choque do petróleo em 73, quando, por questões alheias à questão ambiental, mas apenas por uma questão de segurança energética, estratégica e geopolítica, um conjunto de países busca alternativas ao modelo de desenvolvimento, principalmente alternativa aos combustíveis fósseis. Naquele primeiro, então, momento de inovação para um novo modelo econômico, o Brasil dá uma resposta extremamente eloquente e inovadora com o desenvolvimento dos biocombustíveis. Talvez a inovação mais disruptiva daquele primeiro ciclo tenha sido a resposta brasileira via biocombustíveis. A esse processo se acrescentam conhecimentos que não existiam antes, dos limites ao crescimento econômico trazido pelo Clube de Roma, dos limites à capacidade do planeta de fornecer matéria-prima para a produção, trazido principalmente pelos relatórios do IPCC. E chegamos nesse momento atual que pede um segundo grande ciclo de inovação para a resposta às questões, às crises ambientais, climáticas, econômicas, de emprego, etc., que vimos vivendo. E entendemos que a indução desta nova fase, deste novo ciclo, agora sim com uma preocupação socioambiental bastante marcada, tem dois atores estratégicos, os reguladores e os empreendedores. Os reguladores recuperando a capacidade de gestão do Estado, os empreendedores recuperando o empreendedorismo visionário que foi meio amortecido nas últimas décadas por um business as usual infinito. Quanto ao papel empresarial, notamos um apetite dos empresários por esta nova fase de inovação disruptiva, ao mesmo tempo que uma grande insegurança jurídica e que um grande medo de perda da competitividade, caso eles se lancem a novos processos, produtos e serviços e a sua concorrência interna e externa não faça o mesmo. Nesse sentido, o mundo empresarial vem acompanhando as conferências de desenvolvimento sustentável, mas o seu interesse e a sua presença, inclusive física, nessas conferências, não tem sido acompanhada por notas oficiais nos acordos, nas convenções, nos produtos dessas conferências. Citando, em 1972, não houve nenhuma menção nos documentos finais ao papel do setor privado no desenvolvimento de uma nova economia. Na Rio 92, que produziu todo aquele conjunto de acordos, apenas um estímulo a uma gestão socioambiental responsável. Em Johannesburgo 2002, apenas um encorajamento a uma performance socioambiental e a adoção de iniciativas voluntárias, por exemplo, os códigos de conduta, certificações e os reports. E mais de 6 mil páginas de contribuição dos países e da sociedade civil, dos major groups, ao Draft Zero da ONU, apenas poucas menções sobre o papel das empresas no desenvolvimento sustentável, com foco em transferência de tecnologia, parcerias público-privadas e investimentos verdes. para o qual passa ao Draft Zero apenas uma nota no parágrafo 24, incitando as companhias listadas em bolsa a considerar a sustentabilidade nas suas estratégias de negócio. E o próprio painel de alto nível, arregimentado pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, faz duas recomendações de número 30 e 33, mais ou menos na mesma direção. E, na nossa análise, o setor privado pode e deve ir mais longe do que isso, obviamente, contornando as questões da instabilidade jurídica, os incentivos e desincentivos promovidos pelos reguladores, as contrapartidas, as ajudas financeiras a setores específicos, passando, então, de espectadores a protagonistas, a agentes sociais de mudança. Professor Nobre. Concluindo esse breve panorama, que é a nossa visão, a gente vê que nos fatores da microeconomia tudo mudou, mas nada mudou. Os fatores essenciais da teoria da empresa e da teoria do lucro contemplam cinco elementos: a aplicação do capital, a aplicação do know-how, a gestão do risco, a gestão empresarial e a captura do lucro ou do prejuízo. Na verdade, todos esses elementos mudaram, porque atualmente o empreendedor não usa o próprio capital, mas o aloca nos bancos de investimento, desenvolvimento, no mercado de capitais, nos angels financiadores, nos fundos de private equity e assim por diante. Ele não tem mais necessariamente o know-how para a produção ou para o desenvolvimento de serviços, mas ele contrata do mercado esse know-how. Ele não assume mais o risco no próprio capital, mas tem a oportunidade de securitizar esse risco. E ele não faz mais a gestão direta dos seus negócios, ele contrata executivos no mercado. E na hora da repartição dos lucros ou dos prejuízos, não cabe mais a ele a maior parte desses lucros ou prejuízos, e sim ao conjunto de investidores. Então, tudo mudou na microeconomia, mas nada mudou, porque o empreendedor continua sendo o indivíduo responsável por identificar o próximo ciclo da economia, as oportunidades de mudança, as oportunidades de inovação, juntar esses elementos todos em torno desta ideia, dessa visão, e desenvolver o novo, capturando o chamado monopólio provisório, que é a sua vantagem comparativa enquanto a concorrência não se apropria da sua visão. Esse empreendedor visionário tem, obviamente, que pagar o custo de oportunidade por sair na frente, descobrir formas de atuar em escala e, evidentemente, trabalhar junto com os reguladores, evitando a perda da competitividade. Ser um empreendedor no Brasil hoje, olhando para a nova economia, é estar num país que, desde o século XVI, não apresenta tantas vantagens comparativas. No século XVI, o país tinha tudo que o mundo desejava: terra agriculturável, madeira, minérios, pedras preciosas. Tudo isso foi transformado em commodity, em pouco valor foi agregado e capturado pela economia brasileira da época. Atualmente, vivemos um cenário bastante parecido. Temos, de novo, tudo aquilo que o mundo deseja para o desenvolvimento de uma nova economia. E são recursos predominantemente renováveis. É a insolação, são as marés, é a água doce e salgada, a terra agriculturável para a bioenergia. Precisamos transformar essas credenciais verdes, que são vantagens comparativas, em negócios verdes, que seriam as nossas vantagens competitivas, assumindo a liderança nessa nova fase da economia. Obrigado, senador.
Muito obrigado, senhor Henrique Lian, gerente executivo de Relações Institucionais do Instituto Etos, pela sua apresentação. Já temos entre nós também o professor Carlos Nobre, representando o Ministério da Ciência e Tecnologia. E vamos ouvir agora o senhor Paulo Mal Júnior, diretor de inovação da CNI.